Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia. Nossa, segunda-feira com São Paulo, se não me engano, já amanhecendo alagada, muita chuva em São Paulo, deixa 7 mortos já, provoca caos na capital paulista. Que coisa, né? Que início de semana. 11 horas e 6 minutos, 17 graus a temperatura para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento Painel. Hoje vamos falar sobre a nossa comunidade, sobre o dia a dia do brasileiro, sobre como as escolas de samba, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, estão mexendo com os brasileiros. Ao contrário do que muita gente pensa, o carnaval não é só corpos pelados, não é só drogadição, prostituição, bagunça. O carnaval está nos remetendo a refletir muitas coisas, principalmente as escolas de samba, como já falei, Rio de Janeiro e São Paulo, que tem como raiz principal trazer os nossos problemas sociais à tona, para que a gente pense um pouquinho. A Escola Primeira de Mangueira desfilou esse ano com sua perfeição de sempre, mas esse ano eles se superaram. Com o tema História para Ninar Gente Grande, eles trouxeram muitos problemas da nossa sociedade à toa. E por isso, hoje, o nosso assunto é o tema do desfile da Mangueira, que traz um recado para a sociedade brasileira que tem passado por um momento que não reconhece a força da identidade indígena, a força da identidade negra e a dos pobres deste país. Esta frase está no meio de uma bandeira que encerra o desfile da Mangueira na Marquês de Sapucaí, onde simboliza a bandeira do Brasil, obviamente com as cores da bandeira da Mangueira, as cores verde e rosa, e onde diria a frase ordem e progresso, eles colocaram, ou melhor, né, o carnavalesco colocou a frase índios, negros e pobres. Então é nesse caminho que a gente vai falar hoje aqui com os nossos convidados. Lembrando que essas palavras que eu falei agora, o desfile da Mangueira é um recado, foram as palavras ditas com todas as letras pelo carnavalesco Leandro Vieira ao ser campeão da Mangueira. Acho que foi mais um desabafo, porque era tanta pressão, principalmente vindas de uma autoridade específica julgando e criticando o carnaval, que eu acho que foi o momento em que ele realmente conseguiu lavar a alma. Para falar sobre esse assunto, está conosco o ativista social, participante do Movimento Negro Unificado, Jussara Quadros. Bom dia, Jussara, tudo bem?
Bom dia,
obrigada,
tudo bem.
Obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Conosco também o presidente... eu fiquei com o presidente na cabeça. Longe disso, né, Paulo? Professor de Ciências Sociais, Pablo Carlotto, professor lá do Colégio São Carlos. Obrigada, Pablo, mais uma vez, bem-vindo.
Eu que agradeço imensamente.
Está a caminho, espero que sim, o vereador Rodrigo Beltrão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Índios, negros e pobres são três palavras que no Brasil não se respeita. Na verdade, nunca se respeitou, porque o que a Mangueira quis foi justamente contar a história que não foram contadas nos nossos livros de história, professora. Até começo contigo. Nós temos uma história já deturpada e que no século, a partir do século XX, começou-se a falar um pouquinho do que não se falava na época. Mas nem tudo foi falado, Pablo.
Não, nem tudo. Na verdade, o que se constitui ali é uma provocação. E mais do que uma provocação, também uma tentativa, mais uma tentativa de tirar aqueles véus que encobrem a nossa consciência em relação à nossa própria nacionalidade, à própria nação. Então eu vejo de que o carnaval desse ano, e não só da Mangueira, mas de todas as outras escolas, não só do Rio, mas também de São Paulo, trazem grandes elementos para o nosso despertar da consciência em relação à nossa nação. É importante o que vem de fora do nosso país, é muito importante a cultura do outro, mas temos que saber das dimensões da nossa cultura. E creio de que hoje nessa mesa, agora então com o vereador também presente, nós possamos fazer uma troca de saberes importantes.
Vereador Rodrigo Beltrão, o senhor que representa já pela segunda vez um dos braços importantes da Câmara de Vereadores, né, que não é só receber reclamação, enfim, não é só política por política e nem bandeiras, mas um braço, porque a Comissão de Direitos Humanos desse país, neste momento, está desacreditada. Imagino que para vocês deve ter sido, ou está sendo, um trabalho árduo também. Mas ela existe, vereador. Bom dia.
Bom dia. Na verdade, esse debate da garantia dos direitos das minorias, dos direitos humanos, enfim, ele já faz um tempo, há muitos anos, eu não sei estimar se 10 anos, 20 anos, ele vem passando por um rótulo, né, daquelas pessoas que têm um pensamento extremamente conservador e tentam simplificar o debate, né, torcendo ele, porque, por exemplo, direitos humanos é para bandido. Olha, já faz muitos anos, né, muitas ocasiões, que inclusive assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos, e lá não existe esse enfoque. O que as pessoas não entendem, só para, a gente não está aqui para falar de apenado, mas o que está lá no Código Penal, que são as penas, é a pena privativa de liberdade. Uhum. Só que o sujeito que está condenado a uma pena, né, onde ele precisa ser ressocializado, ele não perdeu a dignidade humana lá do artigo 5º da Constituição Federal. Ele não tem que ser torturado, ele continua tendo direito à dignidade humana.
Mas preso. Que é a diferença que as pessoas não conseguem ter.
A pena dele é privação de liberdade. E nós sabemos que várias pessoas, eventualmente um acidente de trânsito, uma situação mal resolvida na família, com o vizinho, podem inclusive caírem lá no sistema carcerário.
Sem dúvida.
Né? E a gente faz uma divisão na sociedade entre os que praticam crimes e os que não praticam. Mas eu fugi um pouco do assunto para tentar trabalhar essa temática dos direitos humanos que está desacreditada. Mas, na verdade, é o momento que mais nós precisamos reafirmar ela, porque nós vivemos ladeira abaixo no que diz respeito às garantias. Uhum. Se nós demoramos, a Constituição Federal é de 88. Nós demoramos um monte, né, umas duas décadas, para que aquilo que estava lá na Constituição comece a se fazer valer. As pessoas começaram a conquistar seus direitos. E agora a gente retrocede de novo, onde parece que tem que se reinventar a roda novamente, né? Então acho que esse ambiente, ele cria um acirramento que foge do verdadeiro debate. Porque as pessoas ficam discutindo, o kit gay na escola, um acirramento ideológico, enquanto a soberania do Brasil está sendo entregue. Enquanto a nossa economia está subjugada aos interesses do capital internacional, e isso tem efeito direto na ponta das pessoas. Nós estamos na iminência de uma reforma da Previdência que vai fazer com que o LOAS, que é um benefício social, passe de um salário mínimo para R$400. Então, o momento ele urge, né, que as pessoas voltem a ter uma sensibilidade de discutir os direitos humanos à luz da lei. Né?
Estávamos falando antes de iniciarmos o programa aqui, Beltrão, sobre como as escolas de samba esse ano exaltaram os problemas sociais. E a Mangueira, sem dúvida nenhuma, com o seu carnavalesco Leandro Vieira, teve uma sacada maravilhosa de exaltar as pessoas que não são citadas, mas são verdadeiros heróis. Como, por exemplo, cito aqui, Jussara, pessoas que você deve conhecer muito bem e que o Brasil conhece e não foram exaltadas, mas que a Mangueira exaltou, Leci Brandão, Jamelão, Dandara. A Qualtune, que foi uma princesa africana, essa também nunca tinha ouvido falar.
Sepete Araju,
Cariri, sabe? Personagens que fazem parte da nossa história e que sequer foram mencionados, nem na escola e muito menos no ciclo social.
Tu sabe que eu sou uma carnavalesca, né? A minha história...
Eu só te dei um título aqui, porque se eu for dar todo o teu currículo...
Vem muito voltado ao carnaval, sim, né? E como mulher militante de movimento negro, falar de Dandara é muito importante, porque a mulher do Zumbi dos Palmares, né? O maior líder brasileiro, né? Eu acho que a Mangueira hoje, ela fez um grandioso trabalho.
Sem dúvida.
Porque ao longo da história, o movimento negro vem pautando a questão de dar visibilidade tanto aos negros quanto aos índios. Tanto que nós criamos uma lei, 10.639 e a 11.645, que é para trabalhar através da educação a verdadeira história do povo negro e do povo indígena. E que até hoje não está sendo implementado nas escolas. Na sua íntegra, né? Então a Mangueira trouxe para fora isso. Mostrou para a sociedade que a história nunca foi contada.
De fato, né?
Então a Mangueira traz esse trabalho, mas ao longo do tempo, de várias maneiras, as escolas de samba vêm trazendo essa história pro povo brasileiro. A Mangueira foi mais ousada, né, de trabalhar tudo isso e trabalhar a questão da morte da Marielle.
Vocês acham que, por exemplo, não a partir de agora, mas já vem acontecendo, professores de história, essa nova geração que sabe muito bem que esses livros didáticos que estão no mercado do MEC, os próprios livros didáticos por outras empresas, escolas de redes privadas,
sistemas,
né? Não são sistemas. Há de se ver uma luzinha no fim do túnel de que essa didática da escola pode mudar para atingir, por exemplo, o que a Mangueira quis dizer?
Existem luzes, sim, e uma delas parte dos jovens. Os jovens têm uma sagacidade e curiosidade que tem que ser despertada e tem que ser levada para no sentido do bem comum e não apenas num sistema ideológico de querer repaginar ou fazer releituras de fatos do passado à luz dos interesses da atualidade. Então, uhum, há, digamos assim, uma preocupação bastante grande. Eu, como educador, vejo a apreensão dos meus pares, né, dos meus colegas, justamente nesse aspecto. E na área humana, né, história e até mesmo geografia, nem se fala em ciências sociais e tal, que é a minha área, a gente vê assim com uma apreensão muito grande e cada vez que chega um livro novo, a gente fica a linha de olho para verificar qual é o desvio de conduta histórica que estão impingindo no sistema de educação. E venha do MEC, que venha de qualquer outra organização que esteja afinado com, sabe Deus o que agora, né, que é simplesmente preservar o lucro de uma minoria no mundo através do sistema financeiro. Mas voltando à questão do carnaval, eu vejo assim de que há uma parte da mídia que quer até criminalizar o próprio carnaval, entende? Seja de bloco, seja até mesmo minimizando aí, quando a gente percebe de que as escolas de samba são hoje uma das grandes resistências e o carnaval em si é o momento em que se encontra a visibilidade, porque em outros momentos a visibilidade do índio, do negro, é só quando acontece um crime, e geralmente é feita uma leitura daquilo, sempre do lado do opressor e não do lado da vítima. Sim. Que é o índio, que é o negro.
Nessa,
então, me preocupa muito isso.
Nessa tua fala, Pablo, agora me remeti à infeliz ideia do nosso presidente Jair Bolsonaro de ter compartilhado aquele vídeo nojento que ele compartilhou para o mundo. Se para vocês verem a comparação.
Infeliz e hediondo.
O carnaval do Rio de Janeiro é visto por milhões de pessoas no planeta Terra. Visibilidade do Brasil, de um país criativo que nós somos, de um país sério que nós somos. O carnaval ninguém faz igual a gente. Ninguém no planeta. Aí vai o nosso presidente, porque ele não gosta de carnaval, porque ele é retrógrado, porque ele tem limitações.
Porque ele quer agradar alguns segmentos retrógrados do nosso país.
E aí ele teve a infeliz ideia, que também a gente não sabe nem se foi ele, né? Que há de se, também está ventilando que pode ser os filhos, enfim. Mas não é o caso. É para a gente comparar como a visibilidade da maldade pode ter resultados negativos. Teve resultados desse vídeo até na Bolsa de Valores. Então, às vezes, a gente acha, ai, foi só um vídeo compartilhado. Gente, não é. É muito sério. Muito sério.
Eu acho muito sério, porque o que está com o pano de fundo? Existe um segmento da sociedade que quer trabalhar uma ideia de que existe uma cultura oficial, né? Porque a cultura é a manifestação da sociedade. Ela é o que é, ela é como é, de forma diversificada. Não existe cultura mais legal, menos legal, mais bonita, ou a correta, não correta. Assim como há muito tempo atrás, a gente, todos nós aqui fomos acostumados com a ideia de ter uma religião oficial ao país.
Isso.
E hoje ela vai se diluindo, esse conceito, que vai se avançando, né? Vai sabendo que o Brasil é um país plural, existem várias crenças, né? E da mesma forma quer se caracterizar com uma cultura em que é certa e outra que é errada. Então isso é um problema, porque isso traz uma ideia de um preconceito, isso gera um processo maniqueísta muito preocupante. Mas a própria história do Brasil é contada dessa forma, porque nós falamos do descobrimento do Brasil. Enquanto aqui já haviam índios. A gente fala do Brasil, mas vamos falar de Caxias do Sul.
Não é exaltado hoje, né?
Exatamente. Quando Caxias do Sul começou a ser desbravada, né? Enfim. Mas já existiam índios caingangues aqui, que foram mortos. Houve um genocídio em Caxias do Sul, se mataram os índios. Essa é a verdade. Mas as nossas crianças na escola não sabem disso, né? Então é muito complicado esse momento que nós estamos vivendo, porque parece que a gente está voltando lá para o início, onde tem que reconquistar tudo. Inclusive esse processo de compreensão plural, né, de como é que foi formada a nossa sociedade, como é que se dá o processo cultural. Eu quero confidenciar algo que é pessoal, que, por exemplo, para mim carnaval é sinônimo de descanso. Eu projeto, tem o carnaval, vamos dar uma saída, vamos descansar.
Faz isso, Beltrão.
Mas agora desconsiderar que é a festa popular mais importante, talvez, né, do mundo, né, a força que tem, a economia que gera, o protagonismo que traz para diversos segmentos sociais, pessoas envolvidas, enfim. Né, nós teríamos que estar o poder público municipal, por exemplo, estimulando o carnaval, reconhecendo como uma cultura importante, uma identidade, e, no entanto, nós temos os governantes que eles fazem o papel de combater, de perseguir, de reduzir espaço, enfim. Então, realmente, um momento é de sinal vermelho, né? Só que nós temos que resistir. E nós temos que lutar pelo país que está lá consignado na Constituição, que é um país laico, é um país plural e um país diverso, né?
Jussara, na fala do vereador Beltrão, eu também tenho esse sentimento de que parece que temos que começar tudo de novo. Parece que a gente tem que ensinar a roda para as pessoas, parece que você, que é uma ativista há muito tempo, sente isso também, Jussara?
Eu sinto isso também, e a gente não pode se acovardar, sabe? Eu acho que a gente tem que resistir. E quando o Rodrigo fala na questão do município, esse fator do município não agregar e retirar direitos sobre o carnaval, aconteceu tudo o que aconteceu na estação férrea. Porque quando ele retira esse direito, ele, o jovem da periferia, que tinha o seu espaço lá na periferia da sua escola de samba, de estar lá, de participar dentro da periferia, ele sai de lá porque ele tem que ir para algum lugar. E ele vem para onde? Ele vem para a parte central, onde o carnaval se tornou um carnaval burguês, né? Entre as casas dos blocos, dando incentivo aos blocos e não às escolas de samba, porque teve blocos que tiveram incentivo de 95 mil. E outros também. Então, assim, retira, sabe?
Seletiza
uma festa popular e deixa solto sem nem um projeto para essa juventude de periferia.
O Rodrigo tocou num ponto que, casualmente, na semana passada, eu até compartilhei no meu Face, quem quiser ir lá, Rosângela Magalhães, está compartilhado, uma publicação de uma apresentação maravilhosa do espetáculo Paz e Amor, da Orquestra Vila Lobos. Eles estão trazendo de volta os anos 70. Ou seja, eu era criança na época, mas é a década que marca a busca da liberdade, a busca da paz, a busca do amor, né, do amor liberto, enfim. E aí eu
durante a ditadura militar, todos os processos de resistência que depois vão culminar na abertura dos anos 80.
E aí eu pensei nisso mesmo, gente. Eu pensei, será que a gente vai ter que começar tudo de novo a brigar por nossas...
O eterno retorno.
Nossos direitos. É.
Com toda a tecnologia que nós temos, é um paradoxo.
Então eu não estava tão louca, né, gente? Porque realmente esse pensamento era mais ou menos por aí, porque a orquestra Vila Lobos dispensa qualquer comentário. E justamente eles focaram nessa apresentação, então não é coincidência.
É, uma mescla assim, de uma era tecnológica, né, avançada demais, com uma idade medieval, assim, um misto, né, um pouco. O pensamento das pessoas e é um paradoxo com o desenvolvimento que nós atingimos, né?
Eu quero ler para vocês agora, rapidinho, antes da gente chamar o comercial, a letra do
samba da Mangueira.
Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas para os teus heróis de barracões, dos Brasil que se faz um país de lecis, jamelões, são verde e rosa as multidões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra, Brasil. Meu dengo, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói moldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, é a tua cara, é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. É Marins?
Marins.
Gente, eu de ler me arrepiei. Então, como colocar isso na avenida e como foram perfeitos? O Leandro está de parabéns, obviamente, ele não pensou nisso sozinho. Há milhares de pessoas que colocaram isso na rua. E este é o retrato do Brasil atual, né, Jussara?
É bem o retrato mesmo, né? Então é muito aquilo que a gente sempre coloca, a história que não é contada, né? Que ficou, está no anonimato e a gente tenta, através do movimento negro, né, contar essas histórias. Né? E quando tu fala envolver os jovens, o professor fala aqui, a gente tenta envolver através da educação dentro das salas de aula. E nós temos um acervo muito grande de materiais que ficam nas bibliotecas das escolas que não são tocadas, nem pelos professores, para dentro da sala de aula. Então...
É difícil. Pablo, a gente sabe que vocês têm que seguir um currículo escolar.
É, e aprovado, planejado. Para tu teres uma ideia, a gente tem que planejar em novembro do ano anterior, ser protocolado e seguir no ano seguinte. E detalhe, principalmente para as escolas particulares agora, o registro disso passa por um sistema. E esse sistema, embora cada usuário tenha a sua senha, a gente sabe de que gera índices e índices são vendidos, certo?
Porque a impressão que se dá hoje é que a maior preocupação do Ministério da Educação é não ter uma... Digamos que se vocês quisessem falar sobre a verdade do Brasil que não foi contado, o MEC jamais permitiria.
É, a questão é a seguinte, existe uma base nacional de currículo, né, que nova e tal, tudo, e ainda a ser descoberta, quase a sua abrangência e tal, mas o que a gente vê é um retorno ao passado em que se busca esquecer o passado. Entende? É, o pouco que se fala do passado é justamente deturpado, como eu falava antes, para ficar em conformidade com um discurso que se quer agora, com um debate que se quer agora, que é completamente deixar de lado as minorias, deixar de lado os problemas, não reconhecer o nosso passado. Por isso que o enredo que a Mangueira fez é revolucionário. Totalmente. No contexto em que nós estamos.
Disciplina de sala de aula.
Os indicativos não são positivos para o futuro, certo? E não é uma questão de medo, não é uma questão de reação e tal, tudo. É, digamos assim, quem está comprometido com a sociedade, com o bem comum, com até mesmo no universo político, a questão da democracia, cidadania, é de arrepiar, é de perder noites, É de perder noites. A gente vê luzes por aí, Porto Alegre, outros lugares que a gente tem acompanhado, no sentido de organizações, até mesmo organizações de paz, em questões para preservar a democracia e coisas assim. Mas, por outro lado, a gente que está em sala de aula, principalmente no universo do ensino médio, a gente sente que está se formando uma força que não vai ser fácil de enfrentar, porque não é uma rejeição à realidade, é uma rejeição ao conhecimento. E de fora do Brasil, fora do Brasil já estão chegando no Brasil literaturas apontando sobre a necessidade de um novo iluminismo no sentido de garantir as liberdades e os direitos. O doutor falava antes que me vinha à mente a questão seguinte: quando a gente luta, eu digo isso para meus alunos, digo minhas palestras e eventos, a gente nem deve desmerecer direitos conquistados pensando que está lutando por direitos. E acontece muito isso no Brasil. Organizações, movimentos, etc. e tal, até mesmo partidos políticos, lutando por direitos, mas destruindo todas as outras lutas por direito. Então não se sustenta, porque todo direito, ele se sustenta em outros direitos, certo? Então não existe um direito que vá se sobrepor a todos os outros.
Na escola, os professores são monitorados por um órgão maior do que a própria entidade, que é o MEC, obviamente, na parte didática. Vai sobrar, então, Jussara e Beltrão, para os movimentos sociais. Vai sobrar para os direitos humanos não deixar essa bandeira cair.
Mas essa, na base curricular do MEC, essa lei 10.639 e 11.645 está lá para ser implementada. Ela vem de 2003. Então, ela está lá para ser implementada. Não implementa quem não quer. Entendeu? Não há interesse.
O que diz a lei fazer mesmo, Jussara?
É trabalhar a questão negros e índios, a verdadeira história. Mas, assim, tem matérias específicas. Mas quem há interesse trabalha em todas as matérias. Em matemática, em história, geografia.
A gente chama educação como tema transversal.
Sabe?
Mas, desculpa, colega, mas a questão é a seguinte. A lei é bonita, a lei é legal, a anterior era bonita também e tal, mas eis o problema. Passa pelos conselhos de educação de cada região, de cada estado, de cada município e tal. E é aí que tem os problemas. Entende?
É falta de interesse. Eu vejo como falta de interesse.
Porque, sabe? Por exemplo, assim, ó, uma certa ocasião apareceu algo do conselho de educação dizendo o seguinte: mas aquela região não tem a presença do negro. Então não precisa.
Aonde que não tem a presença do negro nesse Brasil? Sabe? Somos a maioria nesse país.
Olha o argumento. Entendeu? É como quem diz assim: o carnaval é só no Rio de Janeiro. Deveria ser feriado só no Rio de Janeiro. Ou lá na Bahia. Que, sabe? Vamos ter que trabalhar e assim por diante.
E isso que tu fala e que eu coloco aqui é uma questão de resistência. Porque a gente vem resistindo há muito tempo para que as coisas... E daí tu diz assim, se trabalha em cima de uma lei como se acaba com ela para reiniciar as coisas. E é isso, assim, a gente não quer acabar com a lei. A gente quer que ela seja aplicada. E quando hoje nós temos na Comissão de Direitos Humanos a Ministra de Direitos Humanos, que está trabalhando toda essa questão dos direitos, botando rosa e o azul, dizendo que o negro, quando vai trabalhar a questão dessa lei, ele vai lá para incentivar que os terreiros de Umbanda vão para dentro das escolas trabalhar isso, sabe? É uma desqualificação do nosso trabalho durante muito tempo.
E também uma... Além de ser desqualificação, é uma discriminação.
Né? Muito grande.
Tem que acontecer.
Participação... E nesse processo tem criminalização, nesse processo tem estigmatização e assim por diante. E é cruel porque a mídia faz esse jogo. E a mídia sabe de que é ela que alimenta o imaginário nacional, sabe? Uhum. E eu fico nervoso.
Participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 999530616. O Álvaro dos Reis, do bairro Sagrada Família. Um bom dia, nunca tinha torcido tanto para uma escola de samba como torci pelo tema. Estamos preocupados, o sinal está vermelho, estão tirando os direitos conquistados. Um abraço especial ao vereador Beltrão, Álvaro dos Reis, Sagrada Família.
Obrigado, Álvaro.
Obrigada pela participação.
Também.
Olha, eu não sou mangueira, mas eu torci muito. Eu sou salgueiro, todo mundo sabe disso. Mas a mangueira merece. Aliás, o salgueiro também trouxe os orixás à tona. Acho que foi sobre algum que eles fizeram, né, Jussara?
Não lembro agora. Foi...
Aqui acompanhou tudo no carnaval, porque a gente trabalha que nem louco, porque não deu nem para acompanhar isso. Mas, enfim, eu espero que as escolas de samba continuem trazendo à tona os nossos problemas sociais, porque as escolas de samba, sim, elas têm força. E eu duvido alguma autoridade mexer um dedo contra as escolas de samba no Rio de Janeiro e São Paulo, porque eles não têm essa força toda. Eles não são burros o suficiente para trilhar um caminho contra isso. A criatividade, o trabalho, a geração de empregos de um carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo é monstruosa.
Mas eu acho que em todo o Brasil.
Em todo o Brasil,
Tem a cadeia produtiva do carnaval que trabalha isso.
Até aqui em Caxias do Sul a gente sabe, né? Que o carnaval é pequenininho, mas mesmo assim tem. Aliás, Jussara, fiz programa semana passada sobre o Navio Negreiro, que é um bloco que vai agora pro dia 15. Pela primeira vez na história, professor Pablo, Caxias do Sul receberá um bloco que vai falar sobre a história do negro nesse país. Obviamente também aqui, mas, enfim, uma mescla do maracatu, uma mescla de várias batidas, de orixás.
Carla,
de pessoas, de católicos, de evangélicos, é uma união de pessoas em prol de um só objetivo, né? O ser humano como um todo. Muito legal. Sexta-feira, dia 15, tá convidado, viu, professor?
Obrigado.
Eu preciso chamar o comercial, a gente já volta hoje falando aqui sobre o tema da Escola de Samba Mangueira, que destacou os nossos grandes problemas sociais e ainda destacou a força que não é reconhecida, que não é ensinada nas classes das escolas, que é a força da identidade indígena, que é a força da identidade negra e também a dos pobres deste país. Conosco Jussara Quadros, o vereador Rodrigo Beltrão e o professor de Ciências Sociais, Pablo Carlotto. A gente volta rapidinho, rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.